Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Um incêndio em Cuba deixou esta quarta-feira 7 homens desalojados após a casa onde residiam ter ficado sem condições de habitabilidade, segundo informou a fonte da Proteção Civil, a agência Lusa. A fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 7 horas e 45 minutos. Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cuba, José Galinha, explicou que não há feridos a registar na sequência deste incêndio. Na habitação residiam os 7 trabalhadores agrícolas de nacionalidade marroquina. A mesma fonte explicou ainda que a habitação ardeu parcialmente, tendo sido afetados 2 quartos e uma cozinha. Fonte da Câmara Municipal de Cuba explicou à Lusa que nesta altura está a decorrer uma avaliação para apurar se a entidade empregadora dos 7 trabalhadores poderá realojá-los ou se esse passo terá de ser dado pelos serviços sociais do município. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 11 operacionais, entre os quais elementos da GNR, auxiliados por 4 veículos. A Rádio Vidigueira terminou esta quarta-feira o conjunto de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Beja dos partidos com assento parlamentar na legislatura que terminou, culminando no próximo dia 4 de março com um debate entre os mesmos. Iniciativa Liberal, Livre, PAN, Chega, Bloco de Esquerda, Aliança Democrática, PCP e IPS apresentam na Rádio Vidigueira os seus programas e objetivos eleitorais para a região e para o país nas legislativas de 10 de março. Este ciclo de entrevistas terminou com o cabeça de lista do PS pelo Distrito de Beja, Nelson Brito. Os candidatos do PS pelo Baixo Alentejo, que nesta quarta-feira estão de visita ao Conselho de Mértola. A caravana socialista visita o Pomarão e a Estação Biológica de Mértola, estabelecendo também contacto com as populações. Por sua vez, os candidatos da CDU pelo Distrito de Beja continuam hoje a sua campanha eleitoral. A candidatura, liderada por João Dias, está no Conselho de Odmira. Os candidatos da CDU, que participam também numa ação porta a porta na freguesia bejense de Santa Clara do Louredo, terminando o cabeça de lista João Dias com uma entrevista a uma rádio local. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica deteve 8 pessoas e instaurou 7 processos de crime no âmbito de uma operação criminal direcionada ao combate da exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar no Distrito de Beja, levada a cabo ao longo das últimas semanas. Em comunicado, a ASAI referiu que foram fiscalizados 9 operadores económicos, nomeadamente estabelecimentos de restauração e bebidas, alguns dos quais com salas dissimuladas e de acesso restrito, nos quais existiam alguns equipamentos a funcionar, como máquinas de jogo de fortuna ou azar. Segundo revelou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, foram ainda apreendidas 24 máquinas de jogo ilegal e respectivos mecanismos de introdução de valores pecuniários, além de 570 euros em numerário, perfazendo um valor total estimado em 30 mil euros. A ASAI garantiu ainda neste comunicado que continuará a desenvolver ações de combate e repressão em todo o território nacional ao flagelo do jogo ilícito e aos seus crimes conexos, combatendo e tentando minorar os problemas sociais daí decorrentes. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e a Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, apresentam esta quarta-feira a candidatura do Baixo Alentejo à Cidade Europeia do Vinho 2026. A cerimónia de lançamento tem lugar às 18 horas no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que abre portas esta quarta-feira no Parque das Nações. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, diz ser o elevar a projeção do território, que com as potencialidades que apresenta, seria um desperdício não apresentar esta candidatura.
Olha, essencialmente, elevar a projeção de um território, neste caso o Baixo Alentejo, que tem caracterizado e distinguido nos últimos anos de uma forte aposta, quer dos agentes económicos privados, mas também dos agentes institucionais, na promoção e na valorização desta fileira económica que gira à volta do vinho e que tem também uma aplicação no setor do turismo que é muito interessante para a nossa atividade turística. E é um território que depois combina, para além desta dinâmica económica, combina também aspectos que têm muito a ver com a cultura e o património da região. São ingredientes que, do nosso ponto de vista, têm tudo devidamente cozinhados e devidamente articulados para serem bem-sucedidos numa candidatura que, obviamente, tem como objetivo, no espaço europeu, apresentar o Alentejo, em concreto o Baixo Alentejo, como um território dinâmico, vivo, e em que o vinho e o turismo serão âncoras do desenvolvimento económico e social. Portanto, com este capital ao qual soma o canto alentejano, vinho da talha, toda uma dinâmica que nós hoje conseguimos presenciar naquele território do Alentejo, eu diria que seria um desperdício nós não apresentarmos a candidatura, e vamos hoje fazer na Bolsa de Turismo de Lisboa, é simbolicamente marcar exposição e começarmos com os nossos stakeholders, com os municípios, com as empresas, dizer que estamos aqui, estamos com força e queremos avançar e queremos, obviamente, que o Baixo Alentejo em 2026 seja a cidade europeia do vinho.
José Manuel Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, a propósito do lançamento desta candidatura hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa, do Baixo Alentejo, a Cidade Europeia do Vinho 2026. O município de Vidigueira vai marcar também presença a partir de hoje na Bolsa de Turismo de Lisboa. Integrado num espaço conjunto da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, a autarquia pretende até dia 3 de março promover o concelho como destino turístico de excelência naquela que é a maior feira de turismo no país. Durante os 5 dias do certame, vão decorrer várias atividades, iniciando esta quarta-feira com uma visita técnica de empresários no setor do turismo do Conselho de Vidigueira, à Casa do Alentejo e Bolsa de Turismo de Lisboa. No certame decorre também uma prova de vinhos da Riba Fresh Wines, no balcão da Vidigueira, e a apresentação do projeto Adega da Zabel, no stand da Entidade Regional do Turismo do Alentejo, e ainda uma prova de vinhos de talha da Honrado Vineyards. Amanhã, destaque para o programa de rádio Terras de Pão, Gentes de Paz, da Câmara Municipal de Vidigueira, a partir das 11 horas, com transmissão em direto a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa, aqui na Rádio Vidigueira, no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Às 12 haverá uma ação promocional do evento Vidigueira Vinho e Semana Gastronómica Comeres da Páscoa, com o show cooking e prova de vinhos da Quinta do Quetzal, no stand da Entidade Regional de Turismo. Provas de vinhos e produtos locais são outras atividades que vão decorrer ao longo destes dias no balcão de Vidigueira. A Câmara Municipal de Castro Verde decidiu reforçar o apoio anual atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castro em 6 mil euros. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, a associação passará a receber 80.130 euros de apoio total anual. Segundo a Câmara de Castro Verde, além deste reforço de subsídio anual, recentemente a Câmara atribuiu um apoio financeiro extraordinário no valor de 7.200 euros para fazer face às despesas de reparação de uma ambulância de transporte de doentes que se encontra imobilizada há vários meses. Decisões que, segundo a autarquia castrense, surgem após reunião mantida entre o presidente da Câmara e a direção da associação, na qual o município tomou conhecimento do momento financeiro muito exigente e das dificuldades que os bombeiros de Castro Verde atravessam no plano económico. A Câmara Municipal de Castro Verde decidiu também doar aos bombeiros voluntários de Castro Verde as receitas de bilheteira do 6º Festival Sabores do Borrego, que se realiza nos dias 28, 29 e 30 de março. A autarquia castrense sublinha que estes apoios representam uma mais-valia para a consolidação da qualidade do serviço humanitário prestado por esta instituição. As explicações são de António José Brito, o presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, que fala em mais um reforço no apoio aos bombeiros que atravessam um momento de grande vulnerabilidade.
A Câmara Municipal tem vindo sempre a estar bastante atenta àquilo que é o quadro geral de operacionalidade dos bombeiros voluntários. Aliás, desde que estamos na Câmara em 2017, já é a terceira vez em que reforçamos significativamente o apoio regular. Desta vez há um reforço na ordem dos 6 mil euros anuais, o que prefazerá um apoio anual na ordem dos 80 mil euros. Portanto, este é um apoio regular, um apoio permanente de apoio à operacionalidade dos bombeiros nas respostas que dão aos munícipes, digamos que aos habitantes do concelho de Castro Verde. Por outro lado, o município também não deixa de estar atento a outras situações e, nomeadamente, no quadro da operacionalidade, uma ambulância que há muitos meses, devido à falta de financiamento dos próprios bombeiros, estava parada, requeria um investimento de reparação na ordem de 7.200 euros e a Câmara vai assumir essa reparação, portanto são mais 7.200 euros de investimento nesse sentido e, ao mesmo tempo, vamos também disponibilizar aquilo que é a receita total do próximo Festival de Sabores do Borrego aqui em Castro Verde, estimado em cerca de 15 mil euros, toda a receita será para os bombeiros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Câmara está atenta e sempre disponível para dar respostas aos quadros de dificuldade que vão sendo apresentados. No caso dos bombeiros, é conhecida a grande vulnerabilidade financeira fruto de opções que foram aquelas que foram, não foram as mais acertadas no sentido em que se atingiu um quadro difícil, e o município cá está, como sempre, para dar resposta, atento, também para que todo o quadro operacional da Proteção Civil no Concelho de Castro Verde seja competente, próximo das pessoas e permanentemente disponível nesse sentido.
António José Brito, o Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, neste reforço com mais um apoio aos bombeiros. A Câmara Municipal de Cuba procedeu a semana passada a atribuição das bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior do Conselho, respectivas ao ano letivo 2023-2024. Segundo revelou a Câmara de Cuba, foram 15 os apoios concedidos de 750 euros cada, num valor global que este ano totaliza os 11.250 euros. Segundo a Câmara Municipal de Cuba, esta medida configura apoio financeiro aos alunos e famílias com o objetivo de contribuir para a qualificação dos jovens e compensar os encargos acrescidos com a frequência no ensino superior. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos o tema desta semana.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o pagamento do IMI. O IMI é um imposto de pagamento anual que incide sobre o valor patrimonial tributário dos imóveis detidos no ano anterior. Logo, o valor a pagar pelos contribuintes em 2024 é referente aos imóveis detidos a 31 de dezembro de 2023. O que é, então, o IMI e quem paga este imposto? O IMI trata-se de um imposto sobre património que incide sobre imóveis ou terrenos e cuja receita reverte para os municípios onde se localizam. O imposto a pagar resulta da aplicação de uma taxa sobre o valor patrimonial tributário dos prédios, sejam rústicos ou urbanos. As taxas de IMI são fixadas anualmente por cada município, variando entre 0,3% e 0,45% para os prédios urbanos e de 0,8% para os prédios rústicos. Por exemplo, um imóvel urbano com valor patrimonial tributário de 150 mil euros e sujeito à taxa de 0,3%, pagaria de IMI 450 euros. Estão sujeitos a IMI os proprietários, usufrutuários ou superficiários de prédios em 31 de dezembro por ano a que o imposto respeita. No caso dos prédios urbanos devolutos há mais de um ano ou em ruínas, a taxa de IMI pode triplicar. Há também situações em que os proprietários ficam isentos do pagamento do IMI. Para conhecer essas situações, deverá consultar a página da DECO em deco.pt, onde estão descritas essas situações de exceção. Se tem dependentes a cargo, poderá ainda beneficiar de dedução para efeitos de IMI, pelo que deve atualizar os dados junto da autoridade tributária. Dependendo do valor do IMI a pagar, assim, o pagamento deve ser feito entre 1 a 3 prestações em maio, se o valor de IMI for igual ou inferior a 100 euros. Entre maio e novembro, se o IMI a pagar se situar entre os 100 e os 500 euros. E em maio, agosto e novembro, se o valor do IMI for superior a 500 euros. O IMI a pagar depende do valor patrimonial tributário do imóvel, que é determinado pela autoridade tributária. Varia em função da área, da localização, da qualidade e conforto e antiguidade. Verifique se está ajustado ao seu valor e, caso seja superior, peça uma reavaliação. Em caso de dúvida, contacte a Deco Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Guerra da Deco com mais um tema que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente a nublosidade a partir da tarde, períodos de chuva, em especial no norte e centro, passando gradualmente a regime de aguaceiros que serão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde, descendo gradualmente a cota para os 1.400 metros. Vento fraco ou moderado de noroeste, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região norte, pequena subida da temperatura mínima, pequena descida da máxima no norte e centro do país. Temperaturas que poderão chegar aos 16 graus em Beja, Évora e Sines, 12 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.